I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 241. Estou aqui hoje mais uma vez com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo ótimo. Me fui chamado de encosto levemente nesse seu comentário, mas estamos aí, né, Carlos Merigo? Toda semana e toda vez.
É, para combinar com o tema aqui. temos okay. A volta dele aqui no Cinemático, Marcelo Miranda. E aí, Marcelo, como vai?
E aí, gente, eu me sinto um Michael Myers desse programa, eu tô sempre voltando.
Muito bom. Te olha pra baixo, você sumiu. Foi pra onde? Aparece um ano depois. Muito bem, temos a estreia aqui no Cinemático de Beatriz Saldanha. E aí, Bia, tudo bem? Como vai? Se apresenta pra nossa audiência.
Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz, da revista Lady Abolique. E é um prazer estar aqui, fico muito feliz e honrada com o convite.
Muito bem.
Yes. Sempre bom chamar pessoas que eu acho maneiros assim pra mesa, e aí a Bia é uma dessas pessoas, assim. Então, tô feliz hoje com essa mesa, assim. Preocupado, Carlos Merigo, talvez, mas tô feliz.
Também tô muito feliz de participar de uma mesa com uma pessoa legal, no caso, a Bia.
Ah, obrigado.
Pela primeira vez. Muito bem.
Quem vê pensa que a gente não briga.
Eu e você, não. A gente tinha combinado uma briga aqui, mas a gente mudou de
tempo. Gente, o nome do filme é Kills, não Fight, tá? Não é temático o negócio, entendeu? Não precisa se matar no rolê aqui também.
Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar aqui hoje de Halloween Kills, né? O filme dirigido pelo David Gordon Green, que estreou aqui no Brasil, chegou nos cinemas primeiro, né, Pedro? No dia 14 de outubro. Mas é mais um lançamento híbrido do mercado gringo, não é?
Cara, até fica aí a crítica ao Jason Blum, que do nada, né? Assim, o filme já tinha passado, sido exibido, já tava tudo certo pra ser exibido no cinema, não sei, essa coisa, e ele, não, vou lançar híbrido aqui, porque, sei lá, eu tô com medo do filme mal, assim, como se esse filme, assim, nas atuais condições fosse dar mal. Mas daqui a pouco sobre essa...
Sim, essa que é a
polêmica,
segunda...
Eu diria, de colocar o filme no picoque nos Estados Unidos.
Segunda parte da trilogia... dirigida pelo David Gordon Green, certo? Teremos mais um Halloween Ends.
Que é o terceiro filme, mas é o segundo, né? Porque, na verdade, o primeiro filme é só uma sequência direto do primeiro, mas é também o 12º filme da franquia. Então, é assim, existe... É difícil fazer o organograma da franquia Halloween, porque, tipo, vários caminhos você pode seguir a partir
dali. Abre a planilha aí pra gente poder
escolher seu caminho.
Muito bem.
É, existe um multiverso halloweenico, né?
Cara, eles testam os limites ali da imaginação, falando, não, e se a gente fosse por esse caminho, né? Se fosse por esse, assim, chupa Marvel, né? Tipo, desde os anos 70 os caras fazendo esse tipo de coisa já, é meio fascinante.
Aí a tendência é piorar.
Tendência é piorar?
A tendência é só piorar.
É, tipo, sei lá, misturar videogame e outras coisas.
Olha só, não dá ideia.
O Carpenter adora videogame, já é uma vantagem.
Ah, então.
O Carpenter claramente pagando o PS5 esses filmes. Então, assim, vamos convencer que alguém se deu bem nesse filme. Assim, né?
Exatamente.
Muito bem, ó. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Antes... Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Lembrando que o Cinemático é 2 vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta. Tá? E você também pode seguir a gente lá nas redes sociais, @cinematicopod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, no tudo quanto é lugar, para deixar os seus comentários, né? Também concordar ou discordar da gente aqui. E, inclusive, de vez em quando, a gente bota umas enquetes lá para você decidir as pautas. Ou pelo menos as pautas, não, mas uma pauta, né? Pelo menos da semana. Às vezes a gente coloca lá e você que vota, você decide e a gente discute aqui no Cinemático, sempre as estreias da semana, seja no cinema ou nos streamings. Certo, Pedro?
É, o podcast não é interativo, mas nossas redes sociais são, então siga a gente, Cinemático Pod.
Isso, então.
Acho que eu criei um lema, mas tudo
são
bem.
São 240 episódios para você ouvir. Então, se você maratonar uma série, assistir um filme aí no seu serviço preferido de streaming, depois que você assistir, procura aí no nosso feed, que grandes chances de você achar e poder continuar a conversa aqui com a gente. Certo?
Certíssimo.
Então é isso, vamos lá pra pauta?
Pauta.
Pauta.
My grandmother was right. The boogeyman was real.
It's over.
We can't hurt anyone ever again.
Evil dies tonight.
You want your mask? Come and get it!
I'm coming for you, Michael.
Pedro, você quer começar por quem? Pelo nosso amigo David GG? Pelo filme aí, pelo...
Vamos começar do princípio, né? Que é o seguinte, este é o 12º filme da franquia Halloween, mas
tudo
ao mesmo tempo...
Tudo começou com uma grande explosão.
É, então, o Big Bang, né? Eu acho que... O Big Bang é a verdade do horror, né? Eu acho que todo o gênero do Slash deve...
Olha!
A existência ao primeiro Halloween de 79 ali.
Parabéns, cara. Você fez esse gancho com uma piadinha fora de hora. Você conseguiu... Parabéns, sério. Mestre do improviso, vai lá.
Toquei, né? Não, mas a franquia, né, existe desde 69 com Halloween, mas esse ao mesmo tempo é o 12º filme de uma franquia, só que é o terceiro filme dessa cronologia da Blumhouse aí que eles resolveram fazer, que é, vamos contar a história de Halloween 40 anos depois, mas ignorando todos os outros 9 filmes que vieram depois ali, que tentam de alguma forma encapsular o espírito do primeiro filme de 69, porque é isso, já teve antologia, já teve continuação em que a Laurie Strode era a irmã do Michael Myers... Já teve toda uma franquia criada em cima disso aí com o Donald Pleasant de protagonista e sem a Jamie Lee Curtis. Já teve o retorno da Jamie Lee Curtis 20 anos depois pela mão das Dimension Films. Já teve remake pela mão do Rob Zombie,
o
ou seja...
O que resume a produção de Halloween?
Zona...
Tem uma frase que resume toda a produção de Halloween, é... Por que não? Né? Alguém fala alguma coisa? Tá, por que não? Vamos fazer, vai lá e filma. É assim.
Cara, tem que ganhar dinheiro, né?
Pedro, só a revisão aí, hein? O filme original é de 78.
Tô louco, né? Puta merda. Tô já achando que 79... Não. Deve ser 69 no calendário brasileiro, né? Porque demora um pouco pra chegar o filme ainda mais,
possível.
Né?
Possível.
Então, pode ser. Mas, cara, assim, né? Esse filme meio que já nasceu embrionário dentro do primeiro Halloween, né? Apesar daquele primeiro Halloween de 2018, ele a princípio ter sido lançado sem planos de sequência e tudo mais, o Danny McBride já falava aqui, tipo, no plano original era filmar... O primeiro filme junto com a sequência, porque existiria uma história a partir disso. Mas aí o Jason Blum, que é o Jason Blum, que é um cara que fala assim, não, vamos junior orçamento, vamos tentar lucrar primeiro antes de ficar puxando o pé em cima do outro. Falou, não, vamos fazer o primeiro filme e depois a gente pensa. O primeiro Halloween foi um sucesso, fez muita grana, e os caras falaram, beleza, vamos fazer duas sequências de uma vez, que é o Halloween Kills agora e o Halloween Ends, que em tese fecha a trilogia, que aí sim vai ser a trilogia definitiva de Halloween em termos de sequências de, deste filme que é maravilhoso aí do John Carpenter e da Debra Hill, né? Só que é isso, né? Os filmes, a gente tava até comentando antes da gravação que os filmes foram sendo adiados aí por conta da pandemia, né? Esses filmes iam ser filmados juntos e iam sair com um ano de diferença depois de 2 anos aí do primeiro filme. Então era pra sair o Halloween Kills ano passado e o Halloween Ends esse ano. No fim, Halloween Kills sai em 2021, Halloween Ends 2023. Além da presença de Jamie Lee Curtis, além de uma história que é fechada ali nos três filmes, né? Qual é a grande coincidência entre os três projetos? David Gordon Green, que é o diretor dos filmes aí, e o Danny McBride também faz o roteiro, o David Gordon Green contribui. E, claro, a presença do John Carpenter na produção executiva, querendo financiar aí seu videogame, e, claro, compor umas trilhas sonoras maneiras, que é o que ele faz, né? Então...
É isso que eu ia dizer, que ele também refez a trilha do filme original junto com o filho, o Cody, e com o, não sei se é enteado, apadrinhado, né, o Daniel Davis, né, um trio da pesada.
E, cara, é importante dizer isso porque o John Carpenter, ele não estava envolvido com o Halloween desde Halloween 3, né, porque era isso. Teve dois filmes, duas sequências de Halloween ali que ele e a Debra Hill tiveram envolvidos, né, a sequência que eles fizeram bêbados e em cima da hora correndo que nem um louco porque não sabia o que fazer depois daquilo, e o terceiro que é o Noite das Bruxas, que é um filme de antologia que não tem Michael Myers em lugar nenhum, né. E aí desde então o Mustafa Kadi, eu acho que é o nome do produtor, ele comprou a franquia, falou, não, deixa comigo, fez os filmes lá, e aí foi pra outros caminhos, até chegou o Otávio Blumhouse, que falou, não, traz o John Carpenter de volta que o cara sabe o que tá fazendo. Ou não, né, às vezes não sabe.
Sabe, sobre... sabe, o cara sempre sabe.
É só as pessoas que não reconhecem isso, aparentemente, em Hollywood, né, tem toda essa questão, né. Mas assim, falando de David Gordon Green, que é o cara, o homem por trás da máquina nesse momento, né, é um americano do Arkansas, de 46 anos, que eu acho que muita gente conhece primeiro aí na indústria por ter feito o Pineapple Express lá em 2008, aí, essa comédia maconheiro aí. O que é a coisa mais fascinante, né? O cara tá fazendo horror e começou nas comédias maconheiro.
Por isso a união com o Danny McBride, né?
Exato. O Danny McBride que tá no... Tá, eu acho que ele tá no Segundo das Pontas, ele com certeza tá no Sua Alteza. E meio que a partir daí o David Gordon Green virou essa pessoa, né? Ele faz todo tipo de projeto. Ele fez aquele Eastbound Down pra HBO, ainda ele fez... o Joker, aquele drama independente com o Nicolas Cage, né? O Manglehorn com o Al Pacino, né? Especialista em Crise, o Our Brand is in Crisis com a Sandra Bullock, né? Ele é um cara que é mão de obra de Hollywood total. Eu tô chamando ele e tá lá, sabe? Fazendo trabalho, ganhando dinheiro, pagando os boletos. E às vezes fazendo bem, às vezes fazendo não, né? Ele também fez o Stronger lá com o Jake Gyllenhaal, que tentou o Oscar, né? Tem toda essa discussão em torno desse. Então, assim, ele é um cara que chega agora com Halloween, ele fez os três Halloween e assim, é tão mão de obra que ele já virou um homem de confiança pro Jason Blum, né? Tanto que ele vai fazer a trilogia do Exorcista agora, que é no mesmo molde do Halloween, né? Ou seja, vou fazer uma sequência direta do filme original, ignorando todas as outras e falando assim, ó, essa história continua agora, vai trazer o ator do filme original, vamos fazer uma coisa essencial. O método Blumhouse de fazer franquia, aparentemente, é esse agora pras franquias mais velhas. Então, cara, no fim... É mais ou menos essa parada que vem o Halloween Ends, que no fim, no Halloween Kills, no caso, né? Que é um filme que também tem, além do McBride no roteiro, o Scott Teams, né? Que tá, ele é um cara que já escreve roteiros da Blumhouse já há um tempinho. E o Green na direção, né? Então, no mais, eu acho que é entrar em spoilers, porque esse filme, ele fala muito do passado da franquia, ele tem referências diretas e indiretas aí o tempo todo, né? Então, eu acho que, em termos de contexto, é isso que você precisa saber pra quem quer... tá chegando agora e só viu o Halloween 2018 e falou, não, vou ver Halloween Kills aqui, vamos ver pra onde vai isso aqui, né, então...
Ô Pedro, eu achei importante também que eles conseguiram captar de volta a Jamie Lee Curtis, né, que...
Exato. Que também,
em tese, tinha abandonado a franquia no Halloween Ressurreição, que ela achou tão ruim que ela só quis fazer o prólogo, por contrato ela era obrigada a fazer, e ninguém meio que imaginava que ela fosse ainda voltar pra isso, mas, enfim, conseguiram, não só que ela voltasse... Mas ela é muito empolgada com o filme, né? Ela é uma das produtoras, né? E ela é muito, muito empolgada. Ela fala nas entrevistas, ela claramente tá feliz com aquele negócio. Então, acho que foi uma sacada esperta da Blumhouse também trazer o Carpenter e a Jamie Lee Curtis.
Total. Não, faz todo sentido. E é isso, cara. Jamie Lee Curtis, assim, por mais que Michael Myers seja o grande item elemental da franquia, né? A franquia gira em torno dele, eu acho que muita gente reclamou do Halloween 3. Coitado do Halloween 3, um filme que é injustiçado pela galera aí. Mas é a figura da franquia Halloween, né? A Jamie Lee Curtis tem um papel muito crucial nisso e a gente sente isso nos próprios caminhos da franquia, né? Eles tentaram fazer a franquia sem ela no 4, 5 e 6, aí voltou com o H20, só que o H20 é aquela coisa de mente, não rola direito. Rob Zombie veio, fez a versão dele, mas... Enfim, ela virou parte essencial da franquia e que bom, né? Jamie Lee Curtis merece todo o apoio possível e toda a paixão possível do público, assim. Eu acho que essa é a minha moral da história de hoje, assim, nesse... dança que eu fiz aqui agora de improviso, mas tudo bem.
Muito bem. Então é isso, é sinopse?
Sinopse.
Quem não assistiu o primeiro Halloween de 2018 e tá afim de ver, eu sugiro parar agora, né? Vai lá assistir porque...
Nem dá pra ter discussão sem spoilers, né? Porque o filme já é um spoiler do primeiro
Exato.
Filme, assim,
então a sinopse já é um spoiler do outro filme. Então é isso que eu te digo. Tá bom? Então vai lá, sinopse. Minutos depois de deixar Michael Myers enjaulado e queimando no porão de casa, Laurie Strode é levada às pressas para o hospital com ferimentos graves, acreditando que finalmente matou o assassino. Mas quando consegue se livrar da armadilha, Michael recomeça seu ritual de mortes. Tchananã! Exato. Muito bem, ó. Repercussão, por enquanto, aqui de Halloween Kills, que eu não falei, mas no Brasil tem um subtítulo... O terror continua, né? Se você não entendeu ainda.
Por quê, né?
O terror continua. É que você vai chegar lá, pedir o ingresso no cinema, Pedro. Você consegui falar em Halloween Kills, às vezes é difícil.
Porque no Halloween mata, cara, aquele tá ligado? Lá, não é mais
o
fácil,
terror continua. Assim, aí é fácil. Vamos lá. Repercussão, no Letterboxd a média é 2.8. O primeiro Halloween... Primeiro Halloween do David Gordon Green, né? O reboot aí, de 2018, tem 3.3. Então, uma quedinha aí, uma diferença considerável para esse segundo, 2.8 no Letterboxd. Metacritic, a nota é 42. No Rotten Tomatoes, 39% da crítica aprova, versus 71% do público, né? Então, a diferença é gigante, né, Peristraza? Mas,
será que tá certo?
Independente do que acha a crítica, o que importa é que o filme tá dando dinheiro, não é?
Então, vamos lá, né? Antes de mais nada, né, e aí... Provavelmente o Marcelo já me puxou a orelha no Twitter, vai me puxar a orelha agora, mas assim... esse filme teve duas torcidas de pescoço, que eu gosto de falar, assim, que eu olhei e falei, não, mas por que vocês estão fazendo isso dessa forma, né? Primeiro que... O primeiro Halloween, é bom lembrar, né? O primeiro Halloween do David Gordon Green, que é o de 2018, né? O filme, ele foi lançado no Festival de Toronto, que é um público mais entusiasmado com produções de gênero. E é um festival importante no circuito de festivais, o que é que isso signifique. Agora, o Halloween Kills foi a primeira exibição dele, né? Talvez porque eles queriam dar um prêmio muito importante pra Jamie Lee Curtis. Ela ganhou um prêmio pela carreira, aí o Marcelo pode me confirmar ou não. Ele estreou no Festival de Veneza desse ano. E Festival de Veneza, eu gosto de falar, é o festival mais nhaca possível de festival de arte. Porque a galera ali claramente meio que caga pra qualquer coisa que não seja a grande arte que pagaram eles pra ver, assim. Eu gosto de dizer que Veneza, nos últimos 5 anos, só, tirando esse ano aí, nos últimos 5 anos, 4 foram pra produções comerciais, de grandes estúdios e tudo mais, assim, eles são meio indigestos por natureza, né? Então contribui um pouco pra recepção meio fria a princípio. Aí vem, na esteira ali, o que eu acho a coisa mais bizarra foi esse lançamento híbrido do filme de uma hora pra outra, assim, porque ele realmente era pra ser um lançamento exclusivo dos cinemas, até que o Jason Blum virou e falou, cara, eu não confio, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã na pandemia, então vamos lançar híbrido. E a justificativa é o Freak no Corpo de um Assassino, que é aquele filme do Christopher Landon com o Matthew Vaughn, que ele troca de corpo com a Catherine Newton, foi mal na bilheteria ano passado. Então ele falou, não, talvez eu tô com medo de se repetir, o filme não ter o alcance que merece, tal, tal, então vamos lançar no Peacock nos Estados Unidos. Só que tem um problema meio estrutural aí de comparação, porque o Freak foi lançado no fim do ano passado, quando a vacinação tava... minguante, né? Tava dando passos pequenos ainda. Os Estados Unidos nem tinha começado direito quando o filme chegou. E aqui no Brasil nem existia, né? Porque graças ao presidente Bolsonaro aí que não compra vacina, a gente se fudeu loucamente. E o Halloween Kills agora ele chega com um cenário, tipo, muita gente já tá vacinada, né? Então a galera tá indo ao cinema. Aqui no Brasil a gente tá começando a ver as pessoas começando a sair de casa. Então existe um cenário um pouco mais favorável em relação ao ano passado. Eu acho a comparação meio falha. Mas assim, deu certo, né? Porque o filme não só... derrubou o último duelo do Ridley Scott aí, o querido Ridley Scott do Carlos Merigo aí, ele fez 50 milhões de dólares nessa abertura nos Estados Unidos, ele fez uma grana considerável, surpreendeu expectativas que botavam que o filme ia fazer uns 35 milhões, então assim, deu certo, né? E ainda arregimentou o público do Peacock aí, que é uma plataforma pequena da Universal, que só tá nos Estados Unidos, né? Então a galera foi ver o filme massa, assim, tinha uma expectativa muito grande. Então, assim, quem riu por último eu não sei, mas eu acho que o Jason Blum se deu muito bem nessa fórmula do negócio. Aqui no Brasil o filme também foi bem, né? Ele não conseguiu desbancar o Venom, que tá numa onda, assim, meio avassaladora, né? Quem diria que esse filme ia se dar muito bem na pandemia aqui no Brasil, tá quase chegando a 40 milhões de reais aqui no território, né? Mas conseguiu tirar o 007 do segundo lugar, ficou numa segunda posição ali. Então, assim, em semanas que estão cheio de lançamentos grandes, as pessoas estão começando a voltar aos cinemas, você vê que tem uma galera realmente muito fiel à franquia e muito que quer muito ver essa continuação indo aos cinemas assistir. Então, deu certo aí, cara. Os caras estão se dando muito bem aí. Não é o público do Invocação do Mal 3, assim, que foi meio em massa ali na época de maio, junho ali, mas deu certo.
Muito bem. Então é isso. Vamos discutir o filme?
Discussão do filme.
Muito bem. Bia, queria começar com você aí. Conta pra gente sua relação com Halloween. Você gosta ou não gosta? Se gostou desse Halloween Kills, por enquanto, sem spoilers.
Então, minha relação com Halloween. Eu gosto de slashers em geral, assim. Gosto muito do Halloween do Carpenter. Acho um baita filme. Mas, assim, eu não tenho, assim... Não sou aquelas de maratonar... muito, assim, os filmes, enfim, os filmes anteriores e tal, apesar que já fiz isso ano passado, mas, enfim, não tenho esse hábito de conectar tanto as narrativas dos filmes e tal, então eu confesso que, assim, eu já não gostei muito do filme anterior, do outro filme do diretor, né, filme de 2018, não tinha curtido muito a Laura Strode no filme, que ela se tornou aquela velha maluca e obcecada e sei lá, eu não gosto muito daquilo, eu acho, assim, ela já acho ela bem belicosa no filme anterior, né, tipo, ah, tem arma na casa inteira e aquela coisa toda, assim, eu já não tinha gostado muito dessa pegada. Então, esse eu tava, na verdade, no começo do filme, eu tava até curtindo, assim, o início que volta pros anos 70, então tem aquele gostinho ali dos anos 70 e tal, tava achando bacana, mas depois, no decorrer do filme, eu acho que ele fica muito, tem muitos personagens, e eu não gosto muito, assim, de filme que tem essas narrativas muito entrecortadas, né, com muitos personagens ao mesmo tempo e muitas histórias, então eu fico um pouco perdida. Então, assim, particularmente... No final das contas, assim, eu não gostei do filme, infelizmente. Depois eu posso explicar um pouco melhor por quê, né? Porque eu acho que qualquer coisa que a gente comentar aqui, acho que já entra em spoiler, então vamos deixar pra depois os comentários.
Muito bem. E aí, Marcelo? Diga você aí, você gostou, não gostou de Halloween? Qual a sua relação com a franquia?
Tá, talvez um pouco diferente da Bia, eu tenho uma relação muito próxima com a franquia, mas sem fanatismo, né? Também nunca maratonei, eu já vi os filmes, mas nunca, assim, de uma vez só, né? Eu sempre achei o 4, 5 e o 6 excessos puramente comerciais, apesar de achar que eles têm um certo valor, mas nunca me encantaram, por exemplo, como tem alguns amigos que adoram aquela trama da sobrinha do Michael e aquela coisa. Eu acho aquilo só um arremedo de slasher pra surfar na onda. Mas, enfim, tem o seu valor. Eu acho o Michael mais um baita do personagem, né? E aí isso... É totalmente devido ao Carpenter e a Deborah Hill, que criaram no primeiro filme. Mas eu tenho uma verdadeira adoração pelo primeiro filme. Assim, adoração nível exibir trechos dele em aulas de cinema. Cinema de montagem, de qualquer assunto, eu enfio alguns planos do Halloween para os alunos para exemplificar com qualquer coisa que tenha a ver com a aula. Eu acho que o Halloween é um filme que é o cinema, sabe? Em vários sentidos aí. E ele se aplica a uma espécie de cidadão Kane do cinema dos anos 70. Em termos de tudo, de linguagem, de narrativa, eu acho que ele tá muito acima. Então tem essa relação. Eu acho que a franquia, como qualquer franquia, ela existe para ganho comercial, né? E algumas franquias são ótimas, outras nem tanto. Mas o primeiro filme eu acho uma obra-prima incontestável. E aí, no caso, quando se chega agora, nesse Halloween moderno, eu gostei do filme em 2018, revi agora, gostei um pouquinho menos, mas eu nisso eu vou pegar uma carona na Bia. Eu também não acho uma grande sacada essa retomada da Laura Strode como essa Sarah Connor toca o terror, assim, sabe? Eu acho que ela é um pouco deslocada, eu acho um pouco redutor colocar essa personagem lá do filme dos anos 70 como uma mulher 40 anos depois tão traumatizada, obcecada. Eu acho que tem um descompasso entre o que acontece no filme de 78 e como ela lida com esse trauma 40 anos depois. É longe de mim querer questionar um trauma alheio, mas como é ficção, a gente questiona, né? Pessoas de verdade, a gente respeitava na ficção, que é como é um roteiro, alguém escreveu aquilo, a gente pode questionar. Eu acho descompassado aquela personagem daquele jeito em 2018 por causa dos acontecimentos de 78, que basicamente morreram 3 pessoas, não morreu a cidade inteira, ela sobreviveu. Enfim, não houve uma situação que você consiga pegar 40 anos depois, olhar para ela daquele jeito e pensar, nossa, mas é claro que ela ia ficar assim, né? Olha o que aconteceu. Não me parece crível. Mas tudo bem também, na época eu comprei, eu acho o filme muito bom, assim, em 2018. Só que eu acho que essa retomada da Laurie, essa coisa do trauma, né, como ela vai lidar com isso, eu acho que é um pouco efeito trumpista também, né? Muita arma,
é mesmo.
Uma reação muito violenta às coisas. Eu acho que é um filme muito da era que ele foi feito. Eu acho que isso não está desvinculado. Tanto que, ó, de Halloween 20 anos depois, que é uma retomada da Laurie também, ela é alcoólatra. Ela tem um casamento fodido, ela mudou de identidade, ela tem um filho e ninguém sabe quem ela é. É completamente diferente, porque era um outro tempo. A gente está falando do final dos anos 90, Bill Clinton. Acho que o clima político era mais suave. Agora, né, quando o Halloween foi feito, o clima era mais violento, mais, né, pega em arma e bota porão, explode, incendeia, o negócio é diferente. Então, acho que esse tipo de coisa afeta. Eu acho que deve ser considerado. Não para gostar ou desgostar, mas como análise estrutural eu acho importante. E o 2 a gente fala, né, o Kills a gente fala daqui a pouco.
Muito bem. Olha, eu vou rapidamente aqui dizer, eu sempre gostei bastante do Halloween original de Michael Myers. Eu acho que foi, até já contei aqui em outros cinemáticos que eu consumia na minha adolescência, pré-adolescência, todos esses filmes de slasher, Sexta-feira 13. E o Michael Myers sempre teve essa, ao contrário do Jason, né, do Sexta-feira 13, que eu acho que sempre foi um lance, que eles foram pra galhofa rapidamente, né? O Jason, o Halloween, o Michael Myers sempre foi essa figura mais misteriosa. E eu tinha muito mais medo do Michael Myers, ele me perseguia muito mais nos meus pesadelos do que qualquer outro desses personagens aí, desses filmes do gênero do período. Mas de todas as sequências que foram feitas depois, inclusive essas novas agora, nesses dois filmes, eu sinto que nenhum cineasta sabe direito o que fazer com a mitologia do Halloween e do Michael Myers, né? Eles não têm mais nada a fazer além de aproveitar a máscara, né? E essa figura assustadora e a trilha sonora brilhante, né? Do John Carpenter. Ninguém consegue levar essa franquia pra frente em nenhum dos filmes. Eles até tentaram, né, naquele, acho que é no 3, né, que é um Halloween sem Michael Myers, e depois eles vão pra algumas coisas mais, né, eles vão criativamente, vão tentando pirar
isso. Que é muito bom, né?
É, exato. Como um filme à parte, né, você pode até tem o seu valor, assim, mas eu sinto isso. Nenhum cineasta conseguiu explorar de verdade. Talvez porque não dê, cara, assim, às vezes eu fico pensando, o Michael Myers é aquilo que ele foi no filme, no primeiro filme, é aquela figura mesmo enigmática, e é isso, não tem muito, mas quando você começa a entrar na história, nos bastidores, e querer contar alguma coisa em cima, ela não funciona, né? Eu acho que aquilo que o Carpenter fez na década de 70... foi realmente um momento único ali naquilo, e não é como o Marcelo citou, né? Ele falou de usar em aulas, né? De edição, de montagem e tudo mais. Eu acho que é isso, é uma união dos seus poderes, né? Que fez o filme ser o que é, e não explorar realmente a história do personagem. Eu já não gostei muito do filme anterior de 2018, né? Acho, apesar de gostar muito da Jamie Lee Curtis, eu acho que ela, pra mim, é a âncora do filme. Toda vez que ela aparece, é um suspiro de, ai, agora será que vai pra algum lugar? Mas ela realmente é mal aproveitada, né? Eles não sabem o que fazer com ela direito, tanto que esse filme agora, ela fica, né, escanteada a maior parte do tempo, enfim, depois a gente fala isso mais. Mas esse novo aqui, pra mim, assim, sem propósito mais do que nunca, sabe? É no outro, no de 2018, acho que ainda tinha curiosidade de você ver lá, chegar a dupla de podcasters lá tentando descobrir o que aconteceu com o Michael Myers, onde que ele tá. Apesar de que ele sumiu, né, no primeiro filme, no original, e agora ele aparece no hospício lá, não sei como, mas enfim, a gente vai perdoar isso. É, então, esse aqui tá mais sem propósito do que nunca, né? Tá na cara que é feito pra encher linguiça, pra esperar chegar o terceiro e definitivo filme, e sei lá, é caótico, incompreensível, né? O filme, no meio ali, ele tenta ter uma discussão que é social e talvez tenha algum peso ali de qual que é a mentalidade da manada, né? Tem uma discussão moral ali como pano de fundo, mas é incoerente, cara. Nada faz sentido. O filme, ele tá só ali, ele só existe pra tentar matar a gente da maneira mais sangrenta possível. E de verdade, acho que, como vocês falaram, tem 3 mortes, né, no filme original. Nunca se tratou disso, né, de você ser sanguinolento o máximo que você conseguir, empilhar corpos, né? Você traz personagens, cria personagens que não servem pra nada, além de ser de servir pra bucha de canhão, né? Então, você sabe, apareceu alguém, é só pra matar. Não vai ter história nenhuma, né? Não tem consequência nenhuma. Não é um personagem que vai continuar, que vai ter algum impacto na história. Eles só vão tentar criar algum tipo de conexão com você, com o espectador, pra depois matar ele da maneira mais sangrenta que conseguir. Então, assim, vejo pouquíssimo valor nesse filme. Por o próximo filme, né, o Halloween Ends, por se tratar de um final aí, eu obviamente vou ter curiosidade e vou querer assistir, mas agora fico cada vez mais desacreditado de que eles vão conseguir realmente fazer alguma coisa com o Michael Myers, o que eu acho uma pena, mas ao mesmo tempo, de verdade, não sei se dá para ir muito além. Naquele imaginário que a gente tem, quer dizer, que eu tenho, né, do Michael Myers, aquela imagética lá que foi criada com o primeiro filme, eu acho que não tem mesmo o que fazer. Eu acho que é aquilo lá, tem que ficar ali para poder preservar. Óbvio que o mercado não vai deixar, os cineastas vão querer explorar essa imagem cada vez mais, mas do ponto de vista de cinema, de audiovisual, eu acho que tá ali naquele primeiro filme e não dá para ir muito além daquilo. E aí, Pedro Straza?
É muito louco pensar que o Massacre da Serra Elétrica e o Halloween foram junto com o Black Christmas também, foram esses filmes que inauguraram o slasher, né? Eles formam o gênero do slasher no cinema americano e tudo mais. E são filmes que eles são reduzidos ao máximo nessa escala de violência, né? Tipo, é o que vocês falam, o Halloween são 3 mortes. Massacre da Serra Elétrica não tem sangue.
Isso.
Então são filmes assim, a violência não existe em tese nesses filmes, né? E ao mesmo tempo eles são muito mais efetivos no terror ali do que tantos slashers que foram produzidos ao longo das décadas, né?
Pois olha só que contrassenso, né? Você pode fazer um slasher super assustador que vai, né, te perseguir nos seus piores pesadelos sem ter sangue, sem ter cabeça sendo cortada nem nada, né?
Sim. Mas assim, sobre o filme, né? Eu acho que provavelmente também de contraponto ao Merigo, assim, eu olho as continuações do Halloween meio que como uma entidade separada do primeiro Halloween. Porque é isso. É impossível comparar qualquer coisa com o Halloween, tá ligado? O Halloween é nível obra-prima já, assim. É uma parada meio... destoa de todo esse negócio. E ele tem toda essa dinâmica de, né, mostrar como o Michael Myers é essa essência do mal. O bicho papão da parada, né? Então, é uma forma de lidar com o mal e uma essência muito pura. E, tipo... não tem como seguir muito depois disso, sabe? Tipo, não, em termos de narrativa, meio que aquilo se encerra por si só. Então, todas as sequências, querendo ou não, sempre sofreram porque elas têm que trabalhar meio com o aftermath da coisa, né? Tirando talvez o Halloween, o 3, né? Que é um bicho separado, que é tentar traduzir isso de uma outra forma, né? Por isso que eu acho que é a melhor continuação disparada. E o Halloween Ressurreição, porque o Halloween Ressurreição é inepto por natureza, né? Ele é literalmente uma continuação da Dimension ali. O Marcelo olhou com cara feia pra mim, mas assim, eu realmente acho muito ruim aquele filme, e ele meio que não diz nada com nada, aquele filme, assim, ele meio não funciona. Mas olhando sobre esse prisma, né, tipo, beleza, vamos olhar em relação às continuações, eu acabo gostando do Halloween Kills porque, primeiro, é claro que ele é um filme radicalmente diferente em relação ao primeiro, né, o primeiro tem esse lance de tentar traduzir a direção do Carpenter pra esse momento que a gente tá vivendo dos anos 10 e 20, né, que é essa coisa mais elegante, né? E aí tem o lance deles pegarem a câmera subjetiva ali, que olha pelo olhar do Michael Myers, e traduzir como plano sequência que mostra ele matando as pessoas. É um filme mais elegante do 2018, né? Ele é uma coisa mais gestual ali, artístico da coisa, existe, sabe? Ele quer fazer uma coisa mais elegante. Esse é super brutal, assim. Ele não vai fazer grande coisa das mortes, das coisas. Ele realmente tá interessado na brutalidade da coisa, que é ver o Michael Myers nesse frenesi de mortes aí que acontece. E claro, né, envolve também as próprias outros personagens, né? Então, acaba sendo um filme meio que... Ele é pra ser uma continuação do primeiro, direto ali, pra mostrar os aftermath do que aconteceu na continuação do primeiro filme. Mas ele também tá interessado nos arredores, né? Então acaba sendo um filme muito mais sobre Haddonfield, né? Que é a cidade onde tudo acontece ali, do que exatamente sobre o embate da Laurie Strode com o Michael Myers, que é o que define todos esses filmes agora, né? Que deve terminar agora no Halloween Ends, com o último grande confronto dos dois, né? Que eu acho que é a promessa dessa trilogia. Então, e eu acho interessante essa parte do filme, sabe? Eu acho que, apesar de ser um filme... É um filme burro, que nem o primeiro, assim. Eu acho que tudo que vocês falaram sobre a personagem de Jamie Curtis ser traumatizada 40 anos depois, não faz o menor sentido isso mesmo, assim. É uma parada muito exagerada. E esse também tem umas opiniões sobre trumpismo que eu acho meio cômicas, assim. Tipo, é muito superficial, sabe? Eu gosto de chamar que é o cara que se acha inteligente na festa com aquele shot de tequila, sabe? Ele não tá sabendo o que tá falando em nenhum momento ali, claramente. Mas, assim, é legal ver como... Essa ideia da disseminação do mal do Michael Myers sobre a comunidade, né? E como a comunidade não consegue lutar contra o Michael Myers, porque o Myers, enquanto essência do mal, é imbatível nessa coisa mais confronto, né? Eu acho que o melhor momento do filme é quando a Jamie Lee Curtis conversa com outro personagem, que eu não vou revelar aqui, porque aí é um spoiler, mas no hospital, que ela fala com o cara e tem toda essa conversa, tipo... Cara, eu tentei derrotar o Michael Myers e não consegui, sabe? E aí eu entendi que eu existo sobre esse signo do revanchismo. No fim, é uma coisa que alimenta o monstro, né? Então, eu acho que o filme funciona nesse sentido, sabe? E sobre esse prisma, é interessante, sabe? Eu acho que é mais produtivo que o primeiro Halloween, de certa forma, de 2018, assim. Mesmo que, no fim, é a lógica burra, sabe? Eu acho que não tem muito o que ser feito nesse sentido. Ele é uma sequência de Halloween, ele não sabe o que tá fazendo metade do tempo ali. Mas, cara, eu gosto, assim, eu gosto de como ele ressignifica tudo na relação do Michael Myers pra Laurie Strode pra algo que é maior ali, de certa forma, e não é só derivativo do primeiro Halloween sozinho, sabe? Ele arrisca coisas, ele realmente tá tentando avançar aquela discussão do primeiro filme de alguma forma, mesmo que seja de uma maneira meio bobinha, assim, de certa forma. Então, eu gosto, eu acho que é um filme... Interessante que existe nesse olhar do filme aí, do prólogo, né? De olhar pra fora e ver você mesmo no reflexo, né? Meio uma... Por incrível que pareça, ele é mais intimista do que parece, né? Eu acho que não é só a sede de mortes, eu acho, de certa forma. Não sei, aí eu começo a ficar meio poético, então não começa a fazer muito sentido na prática, né?
Muito
sabe?
Bem. Vamos pros spoilers, então?
Spoilers!
Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Muito bem, começou. Atirem à vontade.
Então, pra ficar ainda nessa coisa das mortes, né? Eu tenho uma opinião meio paradoxal sobre isso, assim, porque ao mesmo tempo em que eu gostei de ter... mais mortes, assim, e ele ter mais tempo de tela, eu acho que funcionou, assim, pra mim, pelo menos no começo, o fato dele ficar muito mais tempo em tela, aquela cena dos velhinhos do drone, eu achei super tensa aquela cena, e eu acho que ela leva uma certa, assim, essa questão da tensão, né, a tensão que eu acho que ela, pelo menos, provocou em mim, acho que se estende um pouco pelo filme, assim, e eu gostei justamente da violência do filme, que eu acho que ele recupera uma tradição meio sangrenta dos anos 80, não sei, uma coisa assim que eu acho que se perdeu um pouco, assim. E isso eu acho legal, eu gostei das mortes criativas, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falo que é paradoxal, porque eu acho que eu senti muito por aquelas personagens, eu queria que ele tivesse matado um pessoal mais, assim, tipo... menos simpático, porque ele matou, tipo, um velhinho, matou, tipo, casal gay, super fofo. Então...
Gay é a perda mais sentida, né, desse filme.
Eu
assim,
senti
tipo...
bastante por eles. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu gostei disso, pelo fato dele ser mais explorado, né, e também essa questão deles visivelmente estarem querendo dá uma nova dimensão, assim, ao mito, né? Que assim, que na verdade o San Lume já é responsável, né? Por ficar o tempo todo falando, ah, ele é o puro mal, ele é aquilo, ele é isso, ele é, nossa, ele é o mal encarnado, eu não sei o que lá, não tem quem possa, né? E assim, apesar dele já insistir bastante nisso nos filmes anteriores, eu acho que nesse eles tentam reforçar bastante essa questão do mito do assassino, né? Então, assim, acho que o filme é sobre ele, assim, né? Tipo, é pra engrandecer o assassino. Então, por isso que eu falo que é uma opinião meio paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que eu gosto, eu acho que tem esse aspecto ruim, né? Mas, em geral, assim, basicamente, acho que foi isso que eu gostei mais do filme. É, acho que como eles tentaram dar essa nova dimensão ao assassino, né? E de ponto negativo em relação aos personagens, tem de fato essa coisa deles não explorarem, os personagens estão ali de fato pra gerar um número, né, uma contagem de cadáveres ali, você pensa que esse aqui vai com certeza, eles vão explorar um pouco mais a história deles e vai, né, vai um pouco mais adiante, mas não, tipo, a contagem de cadáveres vai só aumentando ali, né, eles estão ali pra isso. Então isso de fato de não se aprofundar e ficar um monte de gente ali só fazendo número, eu acho que isso me incomodou também, por outro lado.
Isso é uma coisa que você falou que eu gostei do filme também, Bia, de realmente, assim, eu acho que dessas continuações todas de Halloween, assim, é o primeiro que eu realmente olhei e falei, cara, ele se aprofunda nesse lance do Michael Myers ser essa essência do mal, porque é isso, quando o Michael Myers não tá matando pessoas, tudo que ele inspira é medo e essa coisa reacionária, o que é o comentário mais besta do trumpismo da coisa, essa coisa da mob mentality aí que eles ficam tentando fazer da galera pegando em armas pra enfrentar o negócio, e aí tem a decisão burra de, não, vamos nos reunir, e como vamos enfrentar o inimigo? Vamos nos dividir pra matar o inimigo, tipo, não tem lógica, assim, eu até dá risada, porque aí a gente depois que eles falam, vamos nos unir pra bater no cara, né? Mas, inclusive a imagem do prólogo, né? É todas aquelas abóboras pegando fogo e se espalhando, né? Tipo, isso que é a projeção da imagem do Michael naquela comunidade, né? Que é o lance que tem na mesa do bar, que fala, não, os caras ainda estão afetados pela presença desse assassino, que é muito mais que um serial killer, né? É realmente a essência do mal da cidade, assim. Então isso me deixava meio fascinado, assim, apesar do filme realmente ter esses momentos, tipo, puta, é só matar os caras mais whatever, assim, possível, né? Ou...
E eu acho que, assim, só pra acrescentar mais um comentário sobre isso, eu acho que eles quiseram tanto esse negócio do gore, né, que eu acho que tem algo que tem um certo excesso também, por exemplo, quando quando a Laurie Strode tá fazendo a cirurgia, eles ficam mostrando as tripas da mulher, tipo, pra que isso? Tipo, um negócio totalmente desnecessário. E quando o cara cai do... aquele cara que tá sendo perseguido, né, cai, também mostra o cara todo estraçalhado, aí foi, ok.
É, não,
entendendo
quando o cara no cai do hospital
mas
ali,
não,
mostra
não
o cara
foi legal.
Assim,
é tipo, totalmente dispensável.
Foda.
É, aquilo eu achei, tipo, eu falei, não, aqui já deu.
É, eu penso algumas coisas muito similares ao que o Pedro disse, ainda que tudo isso que a Bia tá falando, eu concordo também. Eu acho que tem dois elementos do filme que são... pra mim, inevitáveis de pensar nele. Uma, eu acho um elemento importante, é que esse é um filme do meio. Né? Ele é o segundo capítulo de uma trilogia. Pra mal e pra bem, isso é um elemento que estrutura o filme. Uhum. Né? E eu acho que isso talvez justifique o fato do Michael ser o protagonista. Né? É um filme pra elevá-lo, porque no terceiro ele vai... Né? A gente sabe, a gente conhece Hollywood, ele vai sofrer uma queda... vai provavelmente sofrer todos os tipos de malefícios que um corpo humano possa sofrer, enfim. Então eles colocam... Então eu acho que ele é colocado nesse filme como esse ser magnânimo, grandioso, onipotente, porque é um episódio do meio. É o Império Contra-Ataca, né? O Luke vai perder a mão no final. Nesse caso aí, já tá spoiler liberado, a filha dela vai ser esfaqueada. Não necessariamente morre, porque a gente já viu de um filme pro outro que eles voltam com personagens... A bel prazer é o caso do xerife, por exemplo, que claramente morreu no primeiro, mas voltou no segundo, né? Então acho que é difícil afirmar que mataram a filha dela, mas enfim, o filme termina numa nota baixa, baixa no sentido negativo, né? Sombrio, do fracasso absoluto de tudo, né? O Michael consegue o intento de eliminar uma Strode, né? É dentro da casa dele, que é um pouco a essência do filme todo, né? Agora, um outro aspecto que me chama muito a atenção, que eu gosto no filme, assim, é justamente uma coisa que o Pedro iniciou, que é uma abordagem mais descaralhada do David Gordon Green pro Halloween, pro Michael Myers. Dessa vez, né, eu acho que um pouco livre que foi o primeiro filme, que era meio que um, não é um teste, né, porque houve dinheiro ali, mas é tipo, ele tava ali tateando, você quer, posso, que eu não posso. Dessa vez ele chuta o pau e ele faz um filme muito mais intenso, mais violento, mais explícito, né, e com cenas muito mais elaboradas. Eu acho que em termos de direção, eu gosto mais desse filme, né? Inclusive na confusão, é um filme muito confuso, porque eu vejo muito como um filme sobre essa reação que se tem à presença do Michael, né? Que é essa figura que deixa todo mundo descompensado. Desde o primeiro filme, Vídeo Loomis, né? O pior psiquiatra da história do cinema.
É o médico da história do cinema, assim. Não tem nem comparação que esse cara quer matar o paciente, literalmente. Ele só quer mal pras pessoas, não tem como vencer, tá ligado?
O paciente que ele não conseguiu curar, ou seja, um desastre completo, assim.
Tentei curar e acabei matando o paciente, né? É uma história de terror, né? Basicamente.
Então, eu acho que essa confusão do filme, né? Independente dela ser ou não uma questão técnica, mas eu tenho um pouco uma sensação de confusão. Eu acho que isso me interessa mais na relação com o filme, que é esse estado que o Michael deixa todo mundo por perto, né? E aí, por isso, esse filme sobre a cidade. E um último ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho interessante de olhar pro filme, é como ele, enfim, larga um pouco mão da Laurie Strode. Eu acho que já deu, assim. É óbvio que o terceiro filme provavelmente vai ser todo dela, mas eu acho que o primeiro já foi o suficiente. Então, eu gosto muito de quando ela não aparece, né? Porque o filme lá pouco de lado aquele trauma, aquele exagero, ela vira meio que o Dr. Loomis desse filme, né? Ela tá o tempo todo falando da vingança, de como ele é louco, de como ele é o mal. Aquilo acho que dá uma cansada. Eu acho mais interessante que eles mostram o Michael agindo para justificar um pouco isso e olham um pouco para a comunidade. E aí entra o lado fandom, que eu acho que é um ponto questionável do filme, eu entendo quem não gosta disso, que é um filme de fanservice, né? Desde o primeiro plano. Ele é um filme que retoma, ele faz retcon com o primeiro filme, ele faz retcon com o filme de 2018, ele usa referências disfarçadas de filmes que ele não leva em consideração no cânone. Então, por exemplo, o segundo Halloween de 81 se passa no hospital, com a Laurie Strode internada pelo choque da noite que ela passou. É exatamente igual, é uma continuação direta na mesma
máscaras,
noite.
Tem as máscaras, né, cara? As máscaras é a mesma coisa do terceiro Halloween, né?
As máscaras
do terceiro são mais importantes porque elas têm, é todo o lance dos druidas lá, que eles estão destruindo as pessoas, né? E aí essas máscaras aparecem nas crianças agora pra como forma de fantasia.
Do 4, ele suga justamente a comunidade que se volta contra o Michael, né? No 4, vários moradores de Haddonfield pegam em armas pra tentar atacar o Michael. O mais legal é que eles descobrem que o Michael tá numa escola e saem correndo. Não, a gente não vai fazer isso, não. Eles vão embora, assim, então é um pouco diferente. E do 5, eles sugam essa ideia, que é essencial no novo filme, de que o Michael só quer voltar para casa, né? Esse retcon também, né? De que tudo que ele quer é voltar para casa, isso tava no 5, um filme totalmente odiado por todo mundo. Mas o Loomis arma uma armadilha na casa antiga, ele coloca uma criança lá, no caso a sobrinha do Michael, pra atrair o Michael. Olha que maluco, né? Ele bota uma criança lá de 10 anos de idade pra que o Michael volte pra casa e aí ele consiga pegar ele, né, tipo numa armadilha, esqueceram de mim, assim. Ou seja, o raciocínio já tava lá. Então eu não acho que o Halloween Kills surge do nada, eu não acho que ele é original, mas eu acho que ele pega essa farofa da franquia e transforma num produto, a mim, soa muito convidativo, muito impactante, assim, especialmente os últimos 20 minutos, que eu acho que ali mesmo o filme leva a sério o fato dele ser um filme intermediário. Então ele pode colocar o Michael como essa figura completamente além da vida, matar geral, né? Todo o elenco do segundo filme morre ali na sequência final. Porque é no terceiro mesmo que eles vão resolver isso. Então deixa pra frente. Então eu gosto um pouco desse aspecto meio chutando o pau do Gordon Green nesse filme, sabe?
E eu gosto que, comentando em cima do que você falou, Marcelo, esse lance de, vou fazer o fanservice. Se você reparar, nenhum fanservice ali é legal, sabe? Tipo, você vê os personagens antigos, né? Que eles fazem um monte de recast, né? Inclusive o Anthony Michael Hall, ele tá fazendo o papel do Paul Rudd no sexto Halloween, que é aquela zona completa de filme, né? Que existe na história. Mas nenhum daqueles personagens é tipo Han Solo em Star Wars, sabe? Tipo, é o cara, o nosso herói voltando. Todos são odiáveis pra caramba, cara. Tipo, o Mike Royal. O Felipe Furtado aí escreveu um texto no Letterboxd e definiu bem, assim. Só falta colocar o chapéu do Donald Trump ali e falar. construiu uma parede, sabe? É completamente reacionário.
Mas
cara,
é interessante, né, Pedro? Que quando ele surge no filme, ele não parece essa figura, né? Ele é um cara adorável. E eu entendo mais o trauma deles, que eram crianças, do que o trauma da Laurie Strode. Mas é óbvio que aí o filme, de novo, ele se coloca na era Trump, né? Eles são crianças traumatizadas que se tornaram, né, eleitores do Trump, assim. É, e aí vem o lado que você falou, né, do reacionarismo, da reatividade, né? Ou seja, aquela figura adorável, né? Poxa, o cara era criança, aí ele faz aquele discurso no microfone, todo bonito, choroso, mas com certo equilíbrio, né? Ele não é a Laurie Strode do primeiro filme, vai se tornar o líder da massa de chorume ali que vai pra cima.
É, então, por isso que eu falo, é um filme de ideias meio burras, mas que eu acho que ele executa de uma forma meio diferenciada ali, sabe? Não é uma. É algo que. Tipo, em nenhum momento eu falava, cara, isso tá sendo só, tipo, masturbatório por excelência, sabe? Uma coisa meio, ah, não, porque. Ah, vou botar o Michael pra matar todo mundo e dane-se, essa é o grande tração do filme. Que nem o infame Halloween Ressurreição aí, que é uma coisa que eu acho meio já deplorável em todos os sentidos, assim. Ele é um filme com realmente com muita raiva no coração e ele usa isso ao seu favor constantemente, de alguma forma. E aí, por isso que eu falo, né? Eu falei antes do spoiler, agora falando qual é a cena, né? Que é essa cena da Jamie Lee Curtis com o Will Patton lá no hospital, que eles ficam falando sobre o efeito do Michael Myers. E aí eles expõem, de alguma forma, um pouco mais elegante, né? Todo o dilema ali desse segundo filme. Então, acaba sendo... A Jamie Lee Curtis ficar de lado e comentando toda a ação e percebendo qual é o efeito real do Michael Myers nas pessoas, isso eu acho muito fascinante do filme, sabe? Aí você vê o Michael Myers, é como o Marcelo falou, né? Em pelo movimento, né?
E aí ele vai usar uma frase que tá muito em voga nas discussões de empatia, né? Ele vai dizer pra Jamie Lee Curtis, não é sobre você.
É sobre isso, né? Basicamente, né? É total esse
discurso. Bem. Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelinhas?
Acho que é isso, bora pra notinha. Bora pro seu uma estrela, Carlos Merigo, que eu tô já esperando e calculando aqui já, por favor.
Não, deixa a Bia começar, que eu sou por último hoje.
Eu vou dar um 2.
Olha!
Porque eu realmente, assim, eu não gosto do rumo que a franquia tomou, assim, tipo, não me agrada pessoalmente o filme. Provavelmente vou ver o último filme, porque é isso que a gente faz, a gente reclama, mas a gente assiste, né?
A relação tóxica se diz, né? Você meio que não consegue, né?
Relação abusiva.
Não, estamos, né, aqui assim, pra isso também, né?
Enfim, eu concordo que nenhum fanservice ali é legal, não funcionou. Eu só achei simpático as máscaras, confesso, porque, enfim, eu gosto muito do terceiro filme. Então, gostei de ver. Acho que é uma coisa que não interfere, não deixa a narrativa confusa, porque só tá a máscara ali, quem pegar, pegou. Então, gostei. Uma coisa que me incomodou muito no filme é, como vocês já estão falando há algum tempo, essa coisa da era Trump. Eu acho que ele fica... Assim, ele tem um discurso meio esquizofrênico sobre linchamento, né? Porque ele fala assim, ah, linchamento não é legal, nós nos tornamos monstros. Aí depois ele fala, não, é legal sim, vamos lá. E, tipo, aí depois eles se fodem, o que eu achei ótimo, porque eu pensei, tá, eu me senti uma catarse ali, quando todo mundo morre. Mas, no fim, pra mim, ficou esse retrogosto meio, sabe, de reacionário, esse discurso, assim, isso me incomodou muito. E a Laurie Strode virou essa personagem que, enfim, esse porta-voz, né, do linchamento. Ela fala, ah, não, o sistema não deu certo, vamos lá, vamos fazer justiça com as próprias mãos, é isso mesmo. E, enfim, me incomodou, além de todos os outros aspectos que eu falei que eu não gostei, né, da personagem demais, montagem confusa. Então, pra mim, vai um 2.
Muito bem. Justo, e você, justo, Marcelo?
Pois é, o problema de estar conversando disso com a Beatriz é que eu concordo com tudo que ela diz. A diferença é que ela não gostou mais do que gostou e eu gostei mais do que eu não gostei. Mas assim, tudo que ela acabou de falar aí, eu assino embaixo. Não, total, assim, estamos totalmente juntos. Eu acho que a Laurie ter se transformado, já era no primeiro, mas no segundo ainda mais, nessa figura ultra reacionária é meio que uma sacanagem com a personagem de 78, né? Uhum. E eu acho curioso porque a Jamie Lee Curtis meio que não vê isso, ou pelo menos ela nas entrevistas não diz isso, né? Ela sempre vai pelo trauma, pelo sofrimento, pela reação, mas gente, aquela mulher nesses dois filmes é o símbolo da reatividade violenta, né? Então eu acho que isso é um pouco meio sacanagem, assim, você usar um termo mais simples, assim. Mas tudo bem, no sentido de que eu acho que para o que os filmes estão propondo, que é essa coisa da era Trump, eu acho que eles são filmes que estão inseridos nisso, eu acho que ela é coerente com essa proposta. Né? Goste-se ou não, ela está dentro de uma estrutura que está justificando isso. Né? Inclusive a coisa do linchamento também, que a Bia muito bem apontou, o filme fica nessa balança. Né? Eles matam um cara inocente, né? E depois, né, ficam todos sofrendo, mas depois eles vão fazer a mesma coisa com o Michael, só que o Michael é essa máquina do mal aí, vai tocar o terror geral ali. Eu também acho que o rumo da franquia tá muito sério, né? Tá muito focado numa certa seriedade muito ostentatória do entendimento do mundo.
É.
E eu temo pelo terceiro sentido. Eu acho que o terceiro vai vir ainda mais carregado, porque óbvio que eles estão preparando o terreno para isso.
Cara,
então,
só pra ficar no spoiler, o diretor, o David Wagner, já falou em entrevistas que ele quer falar da pandemia nesse terceiro filme. Então, assim, tempo, né? Não tem como ter esperança, cara, já era, assim, sendo sincero.
Mas não vai dar tempo, a não ser que ele quebre uma estrutura que ele montou de ser uma única noite. Eu entendi que os três filmes vão se passar numa única noite. Se ele for falar da pandemia, a pandemia vai aparecer, assim, um minuto depois. Gente, tem uma pandemia.
Exatamente.
Tô enrolando, né? Agora, apesar de tudo, estou problematizando o filme, mas eu realmente gosto dele e vou ser coerente com a nota que eu dei no Letterboxd e vou dar 4. Então,
eita, olha só! Muito bem.
Chegou na voadora aqui, Marcelo.
Ô, Pérez Traza, acertou, miserável.
Ah, é que agora...
Uma estrelinha.
Agora vai ser off, né? Será que vai o Merigo? Eu tô achando que eu sei qual é a nota do Merigo, mas tudo bem, eu vou primeiro.
Você sabe, já falei. Falei, acertou, miserável, uma estrelinha. Eu ser coerente com a nota que eu dei pro filme de 2000.
Mas queremos o balanço.
Quer o balanço? Cara, eu acho que é o filme, como eu falei...
Balanço de uma estrela.
Em resumo, é um filme pra encher linguiça. Exatamente. Em vez de pular direto pro terceiro filme pra finalizar as coisas, fizeram um do meio completamente sem propósito, assim. É um filme incompreensível e caótico. Esse que é o balanço.
No caso, encher linguiça nesse filme é meio literal, né? Porque o que tem de tripa pra todo lado da mesa.
Exato. Eu falei, eu dei duas estrelinhas pro filme de 2018, que eu já não tinha gostado muito. Então, pra ser coerente aqui com o meu sentimento em relação ao novo, só posso ir pra baixo. Mas assim, de novo, espero errar. E no terceiro filme me surpreender, sei lá, vai que o David Gordon Green passa a direção pra outra pessoa. Vai lá, Pérez.
Não, ele não vai assinar o contrato. Não vai
exatamente.
Cara, sou eu, né, pra fechar a nota aí. Vou dar 3 estrelas aí. Eu vou ser o ponderado aqui da mesa, né? Vou dar cravar no meio aqui, aparentemente. Mas, cara, eu realmente, assim, com o Marcelo eu concordo, assim, eu... Com a Bia e o Marcelo, concordo plenamente, assim, eu acho que o rumo da franquia é meio fraco, assim, é engraçado ter revisto o primeiro agora e percebido, cara, eu gosto, mas ele é uma coisa já, tipo, vai envelhecendo rápido, você vai percebendo muito claramente a época que ele tá ali, né, e esse aqui, tipo, ele já nasce marcado na época, tanto que eu acho que não, ele ter sido adiado até prejudicou um pouco ele, porque um ano depois é outro cenário, outro clima político, outra vibe, né, então... mas, cara, eu realmente achei interessante como ele tem, de certa forma, ele dá uma volta, né? Parece que ele avança, mas ele se aprofunda em si mesmo. Eu gosto muito dessa imagem final do filme de que, não, o Michael, ele olhava pra fora da janela da infância, mas ele tava olhando a si mesmo, ele tava vendo o próprio reflexo, né? Então, o filme existe meio nesse movimento e nessa brutalidade grosseira do filme, assim, eu confesso que eu não... Em nenhum momento eu fiquei, tipo, nossa, isso aqui realmente não tá indo pra lugar nenhum, assim. Eu realmente fiquei, não, isso aqui... É uma visão interessante sobre esses personagens e mesmo completamente, sabe, fora de tom, assim. Como toda a sequência da franquia, tirando o terceiro, sabe? Todos são meio descompensados. Eles não têm ideia do que estão fazendo porque eles não têm o que fazer, sabe? Depois da Essência do Mal, não tem o que pra onde ir, tá ligado? Então, é legal. Eu acho que da sequência é uma das que eu mais gosto, assim, e que bom, assim.
Qual que é a média aí, Peristraz? Você que é o homem dos números.
A média cinemática é 2,5 aí, cravado, né? Eu acho que foi 1, 2, 3 e 4, assim. Eu achei bonito a escadinha que a gente construiu sem querer nesse programa, mas 2,5, cara. Tudo bem.
Tudo bem. Acho que saiu no lucro. Saiu no lucro, Michael.
Claramente saiu no lucro. Matou tanta gente nesse filme, né?
E salvo engano... mas ninguém ainda apresentou isso, mas eu acho que de todos os 12 filmes é o que tem a maior quantidade de mortes. Mais do
claramente.
Que
totalmente. Claramente, nossa, mas é uma morte por segundo praticamente esse filme, né? E o nome do filme é Halloween Kills, né? Indo por cima.
Ah, lá, lá. Muito bem, então é isso.
Então...
O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail para cinematico@b9.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, @cinematicopod. Beatriz, quem quiser continuar te seguindo, te ouvindo, te lendo, como é que faz?
Então, tem os meus perfis pessoais, que é Beatriz Saldanha, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas eu só falo de cinema nos dois, então não é muito bem pessoal. mas tem também na minha revista no Instagram, que é a revista Les Diaboliques. Escreve com S, mas pronuncia sem o S, francês. Pode enganar a gente. Enfim. Então chique, é isso. Quem quiser seguir lá, eu tô fazendo uma maratona sobre filmes de mulheres nesse Halloween, só com filmes de diretoras. E tá sendo muito divertido. Então, é isso.
Muito
obrigada
bem.
Pelo convite, gente. Foi muito legal.
A gente que agradece. E você, Marcelo? Mais uma vez, quem quiser te ler, te seguir, te ouvir.
Bom, muito obrigado pelo convite, como sempre, especialmente na presença da Bia, que é uma amiga muito querida. Então é muito legal papear de cinema com ela. E, bom, Marcelo Miranda 1, númerozinho no Twitter aí, fica o convite. Lá eu falo de um pouco de tudo e às vezes de nada. E brigo com o Pedro Estraza lá também, mas com carinho.
É sempre. É essa relação de dois velhos no asilo, praticamente, saltando do campeonato, né? Mas tá...
E também o podcast Hora do Espanto, né, que eu faço com o Rodolfo Stank e o Paulo Biscay, a gente fala de filmes de terror. E eu tenho o podcast Saco de Ossos, que tá um pouquinho parado, mas logo volta, mas o feed tá aí, o pessoal pode maratonar também. São entrevistas que eu faço com diretores, diretoras, roteiristas, pesquisadores de terror no Brasil. Então fica essa dica de dois podcasts também.
Incrível, muito bom. Então é isso, gente. Certo, Pedro?
Certo. Então, cuidado com o bicho papão na noite aí e até a próxima, né?
Isso. Até mais, gente. Beijo, viu? Tchau.
Tchau.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.